Você deu play no Cezincast, o podcast produzido pela comunidade escolar do Cezinho. Cezincast.
Seja novamente muitíssimo bem-vindo. Estamos aqui de volta.
Fraco, José. Sai, deixa que eu começo. Deixa que eu comece isso daí. Cadê a empolgação? Coisa, vamos lá. Seja novamente muitíssimo bem-vindo à nossa comunidade escolar. Eu sou o Estácio, o seu host. E aqui com a turma do nono novamente. Hoje com o meu amigo Emerson José Sobrinho.
Silva Sobrinho, não sabe nem Silva meu Sobrinho. Nome.
Não, mas é porque também, meu amigo, aí um nome que parece que é de Orleans e Bragança, até da família imperial, 500 nomes aí, né? Como é que a gente vai fazer esse negócio?
O legal é que eu tenho esse sobrenome, mas nenhum é meu, nenhum é da minha família.
Que isso? Que isso, José? Tem que falar com a tua mãe isso aí, que negócio é esse? Olha só, José, hoje nós vamos falar de uma coisa que eu adoro muito criticar na vida. Né? Pode ser até, pode parecer que isso tenha sido tema meu, mas não, isso aqui é um tema proposto pelo nosso livro didático da nossa querida editora moderna. Mas é um tema que eu adoro criticar quando as pessoas usam os termos técnicos, principalmente os termos técnicos e científicos, de maneira equivocada, José.
É muito chato isso no meio da aula.
Eu adoro ficar criticando. É um prazer que eu tenho na vida, José. José, qual é o termo que nós vamos debater hoje e que ele é utilizado de maneira incorreta no dia a dia?
Olha, o termo de hoje é massa.
Beleza.
Massa, a gente ouve assim, massa, eu tenho certeza que todo mundo aí falou que sabe o que significa,
e
né?
E falar de massa na hora do almoço pode criar uma confusão e me dar fome, né? Mas já vamos aproveitar que a gente tá no final lá do nosso horário, né? E não confundir a massa da comida com a massa aqui do termo em física, pedindo aí pro meu querido editor, esse homem maravilhoso, cortar aí pra transição e daqui a pouco a gente volta. Transição não, vinheta, eu tô confundindo as coisas. Eita, que tá uma bagunça hoje, vai!
Tenha ciência.
Tenha ciência.
Disso. Um bate-papo sobre a presença da ciência no nosso cotidiano.
De volta aqui com o nosso Cezincast e o meu queridíssimo amigo Emerson José. Vamos meter ficha aí na galera que fica usando os termos errados. Tem que acabar o pessoal que usa o termo errado.
Eu acho que é um tipo de gente que merece uma nova chance.
Merece, José. Um bom cristão que dá a segunda chance, que acolhe as pessoas.
Claro, uma pessoa empática, eu diria.
Beleza. Então, José, o termo massa. A gente vai começar falando do termo massa do jeito que ele é usado de maneira equivocada, das diferentes maneiras de usar o termo massa, ou a gente vai se focar no uso do termo massa do ponto de vista da física?
Para primeiro dar uma introduzida, né, falando do que esse termo massa é aplicado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Agora, na hora do almoço, meio-dia e 28, horário que a gente está gravando, massa, a primeira coisa que me vem à cabeça é macarrão.
É um
dos termos usados, massa, a gente lembra logo daquele macarrão do Spoleto, cara.
Olha aí, né? Não estamos nem recebendo aí para fazer essa propaganda, hein?
Quem quiser aí patrocinar, aceitamos. Massa também, a gente lembra da massa de pizza, aquela clássica mistura de água e trigo, que não é só usada só para pizza, a gente usa também para várias outras coisas, outros tipos de comida, principalmente. Espero que você faça comida com essa mistura. E ele varia bastante quando a gente coloca no contexto científico, no âmbito da física, principalmente. Mas um equívoco que muita gente comete é que massa é a palavra certa para se usar quando a gente fala peso, no lugar de peso. Massa é o termo certo. Sabe quando tá lá na farmácia, comprando alguma coisa, vê a balança moscando? Todo mundo sente vontade de se pesar.
Dá uma subidinha para constatar que tá gordo.
É contabilizar. Só para ter certeza. Aí a gente chega lá... Ah, eu tô pesando tantos quilos. Pois é, cara, peso não é o termo certo. Eu não sei se vocês sabiam. O termo certo é massa. Eu tenho tantos quilos de massa. Massa, na física, ela é usada para se referir o quanto de matéria que se encontra naquele corpo. O peso já é uma força, é outra coisa diferente. Então, muita gente acaba confundindo a usar esses dois termos. Só que é uma coisa muito do nosso cotidiano já.
O peso, ele é uma medida diferente. Né? É uma grandeza, na verdade, né? É uma grandeza que a gente considera uma grandeza vetorial.
E aí já tá muito do nosso costume usar a palavra peso, então acaba difícil de tirar esse peso e substituir por massa.
Então, do ponto de vista estrito da física, quando a gente está falando de um assunto relacionado a essa área do conhecimento, a gente tem que se atentar que quando a gente lê um texto em que existe a unidade de medir, as unidades de medida grama, quilograma, tonelada, que na verdade a gente está informando ali, como tu disseste, é a quantidade de material que tem naquele corpo.
É a medida, né, da massa.
Quando a gente está falando de corpo, a gente está falando de qualquer porção da matéria. Pode ser um material no estado sólido, pode ser um material no estado líquido, pode ser um gás. Né? Então, uhum, a gente pode medir a quantidade de material que existe naquele corpo.
É, tá? A quantidade daquele fluido, daquela...
Pode ser a quantidade do fluido, né? Só que a medida que, do informal que tu trouxeste aqui pra gente, né, a gente tem um instrumento que tu citaste, que é a balança, que faz essa medida. Né? Só que como a medida da balança, como é que funciona a balança? A balança, ela funciona convertendo a pressão que o teu corpo exerce naquela placa ali embaixo, né, que é a balança da farmácia que tu informaste. Uhum. E aquela pressão, ela é exercida justamente por quê? Porque a quantidade de material do nosso corpo se relacionando com a gravidade gera uma força.
A força
peso. A força peso. Tanto é que tem aqueles exemplos clássicos de sala de aula. Ah, se a gente estivesse na Lua e subisse na mesma balança, ia dar a mesma quantidade de massa? Não, porque a gravidade na Lua, ela é menor.
Outra diferença.
Então, a relação da gravidade com a quantidade de massa no nosso corpo iria proporcionar uma força-peso menor.
Uhum.
O que o equipamento balança faz, aquela balança da farmácia, é transformar essa força que é aplicada ali naquela placa, ela converte em valores de massa. Daí, talvez, seja essa confusão. Do peso e da massa. Né? Dessa transformação da força-peso aplicada em quantidade de matéria do corpo.
É interessante quando a gente para ver de como as coisas ao nosso redor funcionam. Coisas que a gente usa muitas vezes no dia a dia e não faz a menor ideia de como elas funcionam, qual é o processo.
Coisas simples, né? Coisas simples.
Como uma balança da farmácia. Tem todo um processo por trás, uma série de cálculos para chegar naquela medida que a gente vê na telinha e fala, eu tô gordo, né?
E às vezes, esse é um outro erro, José. A gente dizer que quando a gente sobe na balança, dizer que a gente tá gordo ou não, né? Eu falei isso no começo de brincadeira, mas é um outro equívoco. Por quê? Porque quando a gente diz que tá gordo, do ponto de vista biológico, a gente tá se referindo à quantidade de gordura no corpo. E a balança, ela não faz distinção no teu corpo. O que é água,
o que é gordura,
o que é proteína. Ela não faz essa distinção. Ela só mede a quantidade de material. Ela não te diz qual é o material.
Uhum. Né?
Então é um equívoco tu subires na balança e dizer tô gordo ou tô magro.
Pois é, viu, galera? Quando subir na balança, lembrem disso, beleza?
Pessoal que faz atividade física em academia constantemente, e aí é uma prática para quem faz exercício físico, a avaliação física ser recorrente. E dentro da avaliação física tem a aferição do índice de massa corporal, que é onde a gente consegue distinguir dessa massa do corpo, da quantidade de material que tem, por exemplo, no nosso corpo, quanto é que é massa magra, massa gorda, né? Como os profissionais de educação física chamam, né? O que é a gordura e o que é musculatura ali, quanto é que tem de água. Então, tem outros testes para fazer isso, para dizer que quantidade desses materiais tem ali no teu corpo. A balança não faz isso. Ela só te dá a quantidade total
de
material que tem ali no teu corpo. Não que a balança também só sirva para medir o corpo, a quantidade de material no corpo humano. Ela serve, obviamente, para medir outros materiais. Mas ela também não distingue. Se tu colocares ali uma televisão, ela não vai te dizer o que é plástico, o que é metal. Ela só vai te dar o valor de massa total ali.
É, se colocar uma garrafinha de água, ela não vai diferenciar o que é plástico, o que tem ali, o que é água.
E aí, José, tu enxergas algum problema quando a gente começa a utilizar os termos em contextos diferentes, mas quando a gente começa a utilizar ele de maneira equivocada? Porque, ó, quando a gente troca, por exemplo, massa por peso, ela não causa grandes problemas de entendimento.
Não no cotidiano.
Não no cotidiano,
mas quando,
né?
O problema mesmo é quando a gente leva isso para um contexto científico, onde a ciência está sendo aplicada. Porque massa e peso têm significados diferentes, são aplicados de formas diferentes dependendo do fenômeno, dependendo do contexto geral do tema.
Senhor padre, é pecado colocar um escape esportivo na moto para fazer randadam? Diz aí, que nada, cara, é muito massa.
José, tem tem um termo que eu já comentei isso em sala de aula outras vezes, já comentei com vocês e tal, e que eu me desentendo com pessoas aí frequentemente, que é o termo orgânico. Lembra que a gente já falou sobre o termo orgânico várias vezes?
Sim, lembro.
No contexto da química, tu lembras qual é o significado da expressão orgânica? O que ela quer dizer?
É aquilo que tem carbono e hidrogênio na composição química.
No caso, materiais que tem na sua composição, no mínimo, carbono e hidrogênio. Podendo variar com substâncias que tenham oxigênio, né? Pode ter oxigênio, como é o caso da glicose, né? Que é C6H12O6, né? Que é a composição da glicose. Pode ter nitrogênio também, no caso das proteínas, tem carbono e hidrogênio e podem ter nitrogênio aí na composição. Mas na base é carbono e hidrogênio. Só que a gente vê, por exemplo, no mercado, vários produtos com o título de esse daqui é um produto orgânico.
E aí, ainda vem lá 100% orgânico.
100% orgânico, que a gente vai já discutir esse 100% orgânico aí. Mas qual é a ideia que te passa quando tu vê um produto no supermercado ou numa propaganda, né, uma propaganda de internet, uma propaganda de televisão, um produto que ele, esse produto é orgânico. Qual é a ideia que quer passar ali?
Geralmente, colocam muito esse termo orgânico para aquele tipo de alimento que foi cultivado, que foi preparado sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de algum componente químico, ele foi cultivado e preparado de forma natural, pode-se dizer assim, de forma o ambiente fazendo o trabalho dele.
Pois é, mas veja bem, isso é um problema. Por quê? Porque se a gente for lembrar lá do nosso quarto ano, acho, quando foi que a gente viu pela primeira vez os 5 grupos alimentares?
No quinto ano.
No quinto ano, né? 5 grupos alimentares. Então a gente tem ali carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas
e sais minerais.
Né? E se a gente lembrar dos temas de botânica, por exemplo, né, os vegetais, eles precisam, para eles poderem construir, por exemplo, a glicose, o processo de fotossíntese, eles utilizam duas substâncias que não são orgânicas, que é a água e o CO2. Né, no processo de fotossíntese, tá? Então vejam, a gente também se alimenta de muito material que ele não é orgânico, que são chamados de materiais inorgânicos, ou seja, que não tem na sua base carbono e
hidrogênio.
Então a gente precisa na nossa alimentação vitaminas e sais minerais, que são materiais inorgânicos. A gente precisa, por exemplo, de materiais que tenham ferro, né? A gente precisa de ingerir água, que também é um material inorgânico. Então, quando um produto se coloca dizendo que é orgânico, né, isso pode acabar prejudicando o entendimento do que é o material orgânico e o que é o material inorgânico, e que os dois têm importância. Quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, né? A alimentação lá tem que ser uma alimentação toda orgânica. Não, querido. A gente precisa ingerir substâncias orgânicas.
Experimenta ficar sem beber água. Acho que não vai dar muito certo.
Eu não digo nem experimentar beber água, mas fica sem comer frutas e hortaliças. Teu corpo começa a não funcionar bem. Por quê? Porque eu acho que o exemplo que eu dei na sala de aula foi aquela analogia com o carro. A gente tem no carro a substância que faz o carro, que traz energia para o carro, que é a gasolina. Né? Mas a gente tem substâncias que são a estrutura do carro, que aí tu tem os metais, e a gente tem substâncias que fazem o carro continuar funcionando de maneira adequada. A gente tem óleo lubrificante, coloca água no radiador, né? Então, pensar, por exemplo, nas substâncias inorgânicas da alimentação, as vitaminas e os sais, eles são aquelas substâncias que vão manter o nosso corpo funcionando de maneira adequada. Ele é o óleo do nosso motor para manter funcionando. Então, ficar sem comer verduras e legumes é um problema nesse sentido. E eles têm uma alta concentração de substâncias
inorgânicas,
né? Então, esse é um problema. O pessoal que faz marketing, ficar colocando no produto, é orgânico e tal, com essa ideia, isso acaba criando um certo prejuízo de entendimento. Né? Eu já tive discussões, a gente pode debater isso num outro momento, mas é a ideia do uso equivocado. E aí, para a gente encerrar, a história do 100%. Por exemplo, alimento 100% orgânico não dá.
Não?
Não dá.
Ou é orgânico ou é inorgânico.
Não dá. Não dá. Ou os dois, na verdade. Os dois, né? Porque, por exemplo, no... quando tu vai comer alface, tem material inorgânico no alface. Né? Quando tu comes feijão, feijão é muito indicado para quem tá com anemia. O cara tá anêmico por quê? Porque no feijão tem um mineral.
Ferro.
Tem ferro, uma alta concentração de ferro, que é um material inorgânico. É um material inorgânico. Mas o feijão também tem partes orgânicas na sua composição. É um ser vivo. Ele é um ser vivo, tem partes orgânicas. Então dizer que é 100% orgânico, né? Só para dizer que foi cultivado no solo sem agrotóxico e tal, pode criar uma falta de entendimento mais amplo sobre alimentação, por exemplo. Sempre tratar de outros assuntos.
E esse é um problema diferente do termo peso e massa, que só vai causar mesmo impacto se for no contexto científico. O uso errado do termo orgânico pode causar desentendimentos no dia a dia mesmo. E isso que é o problema.
É, a gente teve... A gente podia chegar aqui e falar de outras tantas palavras que a gente utiliza aí no dia a dia. Que
de
elas,
forma equivocada.
De forma equivocada, né? De forma equivocada. Olha só, José, a gente pode marcar uma outra vez de trazer outros termos aqui, mas eu acho que deu para dar uma entendida, né? Deu para dar uma entendida. Um bom dicionário... E o entendimento do contexto, né? Como diz a professora Brena, de língua portuguesa, irmão, tem que sacar do campo lexical, né? Porque assim como a gente tem palavras que elas têm aplicações diferentes em contextos diferentes, né? Às vezes a mesma palavra em campos do conhecimento diferentes, elas têm significados diferentes. É. Né? E aí quando a gente não discerne, quando a gente não difere em que campo do conhecimento a gente pode... passar informações de maneira equivocada. Beleza? Essa foi a reflexão, a pesquisa do José. José, obrigado. A gente se encontra aí, ó, num próximo episódio do nosso querido Sesincast.
Eu que agradeço aqui pela participação, pelo convite a participar do Sesincast.
Não teve convite não, meu irmão. Isso aqui é atividade, é obrigação. Não vê que a gente tem um papo aí não, cara. É isso aí. Tu que tá ouvindo aí, um beijo. A gente se vê não, né? A gente se encontra, porque isso aqui é áudio animal. Não é vídeo. No próximo Sesincast. Um abraço, pessoal. Falou, Emerson. Tchau, tchau.
Falou, meu irmão.
Você acabou de ouvir o Sesincast.
Sesincast.
Um podcast produzido com o objetivo de compartilhar o resultado de diversas atividades da nossa comunidade escolar.
Sesincast.